Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo, 3 de dezembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. A apresentação, Raimundo Lima. E eis o pensamento bíblico que escolhemos para você, este início do Advento. Vigiai para que não aconteça que, vindo ele de repente, não vos encontre dormindo. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa no Ângelus, no Advento, encontrar nos necessitados Jesus que vem. Francisco, trégua rompida em Gaza significa morte, urgente um novo cessar-fogo. COP28, Francisco, necessária conversão ecológica global, comprometer-se todos e agora. O Santo Padre, as religiões trabalhem pela paz e pelo clima. O Pontífice, salvaguardar a paz é tarefa também das religiões. COP28, apelo dos líderes religiosos, agir juntos para curar nosso mundo. E ainda teremos a reflexão sobre a liturgia deste primeiro domingo do tempo comum. E o cantor, compositor e catequista Antônio Cardoso nos traz em A Canção e a Prece, Natal de Luz em Família. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo está apenas começando. Eis um belo programa para o Advento, encontrar Jesus que vem em cada irmão e irmã que precisa de nós e compartilhar com eles o que pudermos. Escuta, tempo, ajuda concreta. Foi a exortação do Papa no Ângelus deste domingo, 13 de dezembro, início do Advento, tempo de preparação para o Natal que se aproxima. Como no domingo anterior, a oração mariana foi rezada da Casa Santa Marta para não expor o Santo Padre a mudanças bruscas de temperatura, vez que está se recuperando de uma inflamação pulmonar que o acometeu há mais de uma semana. O texto foi lido por Monsenhor Paulo Braida, chefe de escritório na Secretaria de Estado. Na alocução que precedeu a oração mariana, Francisco destacou que, no breve evangelho que a liturgia nos propõe neste primeiro domingo do Advento, Jesus nos dirige 3 vezes uma exortação simples e direta: vigiai. Portanto, o tema é vigilância. Como devemos entendê-la? Perguntou o pontífice, acrescentando: às vezes pensamos nessa virtude como uma atitude motivada pelo medo de um castigo iminente, como se um meteorito estivesse prestes a cair do céu e ameaçasse, se não o evitássemos a tempo, nos esmagar. Mas esse certamente não é o significado da vigilância cristã. Jesus ilustra isso com uma parábola, falando de um senhor que está voltando e de seus servos que o estão esperando. Na Bíblia, o servo é a pessoa de confiança do patrão, com quem muitas vezes há uma relação de cooperação e afeto. Pensemos, por exemplo, que Moisés é definido servo de Deus e que também Maria diz de si mesma: eis aqui a serva do Senhor. Portanto, observou, a vigilância dos servos não é de medo, mas de anseio, esperando encontrar seu Senhor que vem. Eles se mantêm prontos para seu retorno porque lhe querem bem, porque têm em mente que, quando ele chegar, encontrará uma casa acolhedora e organizada.
É com questa attesa carica di affetto che vogliamo anche noi prepararci ad accogliere Gesù. Nel Natale che celebreremo tra poche settimane, alla fine dei tempi, quando tornerà nella gloria.
É com essa expectativa cheia de afeto que também queremos nos preparar para receber Jesus. No Natal, que celebraremos daqui a algumas semanas, no fim dos tempos, quando voltar em glória, todos os dias, quando ele vier ao nosso encontro na Eucaristia, em sua palavra, em nossos irmãos e irmãs, especialmente os mais necessitados. De modo especial, durante essas semanas, exortou Francisco, preparemos cuidadosamente a Casa do Coração para que ela seja organizada e hospitaleira. A vigilância, de fato, significa manter o coração preparado. É a atitude do vigia que, durante a noite, não se deixa tentar pelo cansaço, não adormece, mas permanece acordado na expectativa da luz que se aproxima. O Senhor é a nossa luz e é bom preparar o coração para recebê-lo com a oração e hospedá-lo com a caridade. Os dois preparativos que, por assim dizer, o deixam confortável. A esse respeito, diz-se que São Martinho de Tours, um homem de oração, depois de dar metade de seu manto a um pobre, sonhou com Jesus vestido exatamente com aquela parte do manto que ele havia dado.
Caríssimi, ci fa bene oggi chiederci come preparare un cuore accogliente per il Signore. Possiamo farlo accostandoci al suo perdono, alla sua parola.
Queridos, é bom nos perguntarmos hoje como podemos preparar um coração acolhedor para o Senhor. Podemos fazer isso nos aproximando de seu perdão, de sua palavra, de sua mesa, encontrando espaço para a oração, acolhendo naqueles que precisam. Cultivemos sua espera sem nos distrairmos com tantas coisas inúteis e sem reclamar o tempo todo, mas mantendo nosso coração alerta, ou seja, ansioso por ele, desperto e pronto, impaciente para encontrá-lo. Que a Virgem Maria, mulher da espera, nos ajude a receber seu filho que vem, concluiu o pontífice. Morte, destruição, miséria. É isso que significa para o Papa a ruptura da trégua entre Israel e o Hamas e a retomada dos combates que, de acordo com informações divulgadas pelas autoridades da Faixa de Gaza, mataram 700 cidadãos palestinos em 24 horas. Após a recitação do Ângelus, ainda na Casa Santa Marta, por causa da bronquite infecciosa que o acometeu há mais de uma semana, o Papa, embora ele mesmo não tenha lido o apelo após a oração mariana, deu a conhecer sua profunda dor pelo Oriente Médio, onde a situação é grave, juntamente com a esperança de um restabelecimento imediato de um acordo para uma trégua. É triste que a trégua tenha sido rompida. Isso significa morte, destruição e miséria, disse. Francisco voltou seu pensamento para os reféns, ainda nas mãos do Hamas, após o dramático 7 de outubro. Muitos foram libertados, mas muitos ainda estão em Gaza. Pensemos neles e em suas famílias, que viram uma luz, uma esperança de reencontrar seus entes queridos, exortou o pontífice. Em seguida, seu olhar se voltou para Gaza, onde enfatizou: há tanto sofrimento, faltam bens de primeiras necessidades. Além de comida e água, os equipamentos necessários para emergências militares estão cada vez mais em falta. Um navio da Marinha partiu este domingo da Itália para o Egito, com salas de cirurgia e clínicas a bordo para tratar os feridos. A situação, no entanto, está piorando a cada hora. O Papa, então, lançou seu apelo.
Auspico che tutti coloro che sono coinvolti possano raggiungere al più presto un nuovo accordo per il cessate il fuoco e trovare soluzioni diverse rispetto alle armi.
Espero que todos os envolvidos possam chegar a um novo acordo de cessar-fogo o mais rápido possível e encontrar soluções que não sejam as armas, tentando seguir caminhos corajosos para a paz. Na última quinta-feira, Israel concordou em estender a trégua na Faixa de Gaza por um oitavo dia, em um acordo que visava a libertação de mais 10 reféns, principalmente mulheres e crianças. No entanto, enquanto os Estados Unidos, o Egito e o Catar se reuniam em Doha para tentar chegar a um acordo sobre uma nova prorrogação, as Forças Armadas de Israel anunciaram que haviam lançado ataques aéreos contra locais no território palestino, sem fornecer mais detalhes. Imagens transmitidas pela emissora pan-árabe Al Jazeera mostram colunas de fumaça cinza saindo de áreas povoadas de Gaza, acompanhadas pelo barulho de bombardeios e tiros. Com a mesma apreensão, Francisco assegurou suas orações pelas vítimas do atentado ocorrido na manhã deste domingo nas Filipinas, no estado de Mindanao, em Marawi, uma área no sul do país, onde uma bomba explodiu no ginásio de uma universidade enquanto uma missa estava sendo celebrada. O Papa se faz próximo das famílias dos mortos, 4, incluindo 3 mulheres, e dos mais de 40 feridos, bem como dos habitantes de Mindanao, uma cidade que no passado foi palco de uma batalha entre as forças do governo e militantes ligados ao Estado Islâmico. Faça-me próximo das famílias do povo de Mindanao, que já sofreu tanto, disse Francisco. Postagens no X, mensagens em vídeo e discursos, lido pelo cardeal Pietro Parolin, chefe da delegação da Santa Sé em Dubai. Mas o Papa ainda faz questão de enfatizar sua proximidade com o trabalho da COP28, o evento da ONU sobre o clima, no qual ele deveria estar presente, o primeiro pontífice a fazê-lo, de 1 a 3 de dezembro. Impossibilitado de sair devido a uma bronquite aguda, da qual está se recuperando lentamente, Francisco no Ângelus, recitado este domingo no Salão da Casa Santa Marta, dirigiu um novo pensamento juntamente com um apelo para esse encontro internacional que, como escreveu na exortação Laudate Deum, ele espera que possa ser um ponto de virada para uma ação global eficaz contra a crise climática.
Anche se a distanza, seguo con grande attenzione i lavori della COP28 a Dubai. Sono vicino. Rinnovo il mio appello perché ai cambiamenti climatici si risponda con cambiamenti politici.
Embora a distância, estou acompanhando de perto o trabalho da COP28 em Dubai. Renovo meu apelo para que as mudanças climáticas sejam enfrentadas com mudanças políticas concretas. O Papa, entre os signatários este domingo de uma declaração de todos os líderes religiosos que convidam os diferentes credos a se unirem para curar o nosso mundo ferido, renova o convite já expresso no longo discurso que ele deveria proferir no terceiro dia de trabalho da COP e que foi lido este sábado pelo secretário de Estado, Pietro Parolin. O convite, isto é, para sair dos estreitos limites do particularismo e do nacionalismo, que são padrões do passado e que representam, em alguns casos, um obstáculo para conter a ganância, a exploração e as ilusões de onipotência. Vamos abraçar uma visão comum, comprometendo-nos todos e agora, sem demora, com uma necessária conversão ecológica global, frisou o pontífice. O bispo de Roma também pediu um compromisso coletivo para uma maior inclusão das pessoas com deficiência, no dia em que celebramos o Dia Internacional dedicado a elas. Acolher e incluir aqueles que vivem essa condição ajuda toda a sociedade a se tornar mais humana, assegurou Francisco.
Nelle famiglie, nelle parrocchie, nelle scuole, nel lavoro, nello sport, impariamo a valorizzare ogni persona con le sue qualità e capacità.
Nas famílias, nas paróquias, nas escolas, no trabalho, no esporte, aprendamos a valorizar cada pessoa com suas qualidades e habilidades e a não excluir ninguém, exortou o Papa. O mundo hoje precisa de alianças que não sejam contra alguém, mas a favor de todos. É uma das passagens prementes da mensagem em vídeo do Santo Padre este domingo, 3 de dezembro, por ocasião da inauguração do Pavilhão da Fé em Dubai, na qual Francisco diz lamentar profundamente não poder estar presente e ressalta ter confiado ao cardeal secretário de Estado Pietro Parolin as palavras que gostaria de dirigir nesta ocasião.
Quisiera decirles gracias. Gracias porque han realizado por primeira vez um pavilhão religioso dentro de uma COP.
Quero dizer-vos obrigado. Obrigado porque realizastes pela primeira vez um pavilhão religioso no âmbito de uma COP. E obrigado porque isso é testemunho da vontade que tendes de trabalhar juntos. O mundo hoje precisa de alianças que não sejam contra alguém, mas a favor de todos. Nesse sentido, o pontífice evoca o papel relevante que as religiões são chamadas a desempenhar trabalhando juntas em favor da paz e do cuidado da casa comum, para o bem de todos.
E é urgente que as religiões, sem cair na trampa do sincretismo, deem o bom exemplo, trabalhando juntas, não por os próprios interesses ou os de uma parte, sino por os interesses.
Urge que as religiões, sem cair na armadilha do sincretismo, deem o bom exemplo de trabalharem juntas, não para os próprios interesses nem para os interesses de uma parte, mas para os interesses do nosso mundo. Entre estes, os mais importantes hoje são a paz e o clima. Demos o exemplo como representantes religiosos, exorta por fim Francisco, para manifestar que é possível uma mudança, para testemunhar estilos de vida respeitosos e sustentáveis, e peçamos em alto e bom som aos responsáveis das nações que seja preservada a casa comum. O Papa conclui destacando que isso nos é pedido, em particular pelos pequenos e os pobres, cujas orações chegam ao trono do Altíssimo, em prol do futuro deles e de todos. Salvaguardemos a criação e protejamos a casa comum. Vivamos em paz e promovamos a paz. Compromisso e esperança. A declaração dos líderes religiosos para a COP28 em Dubai segue esses dois caminhos. Um documento assinado, entre outros, pelo Papa Francisco, no qual se reafirma a unidade, a responsabilidade compartilhada e a fraternidade entre todos por uma ação a fim de atingir a meta de reduzir a temperatura da Terra em 1,5 grau até 2030, mas também para apoiar as comunidades afetadas pelas mudanças climáticas. Representantes de diferentes religiões e tradições indígenas, por meio do diálogo com cientistas, estudiosos, religiosos, acadêmicos, organizações de mulheres, jovens, sociedade civil, líderes empresariais e responsáveis pelas políticas ambientais, expressam pesar pelo que está acontecendo, reconhecendo também as conexões entre mudança climática, migração, conflito, mas também o papel potencial das pessoas de fé como construtores de paz ambiental. O documento pede respostas urgentes para acelerar a transição energética, garantindo equidade e justiça, convidando as pessoas a adotarem um modelo circular para viver uma vida equilibrada e digna em harmonia com a natureza. Em seguida, o apelo às empresas para que passem de combustíveis fósseis para fontes de energia limpa, o apelo aos governos para que promovam a agricultura sustentável, garantindo plenamente a segurança alimentar e a proteção dos ecossistemas. Ninguém deve ser deixado para trás, diz o texto. As necessidades de todas as pessoas, especialmente as crianças, as comunidades vulneráveis que enfrentam desastres e conflitos, os jovens, as mulheres e os povos indígenas, bem como os animais e a natureza, devem estar no centro de nossos esforços. Fundamental para isso é a ativação de mecanismos financeiros que tratem de perdas e danos, sobretudo nas partes mais vulneráveis do mundo. Os líderes religiosos, então, se comprometem a mudar seus padrões de consumo e a promovê-los, a levantar suas vozes em defesa da biodiversidade e da conservação da fauna selvagem, a apoiar a igualdade e os direitos dos povos indígenas, defendendo a sabedoria ancestral que está entrelaçada com o bem-estar da terra. No momento em que nos encontramos no limiar da história, considerando a gravidade dos desafios que enfrentamos coletivamente, diz o documento, permaneçamos conscientes do legado que deixaremos para as gerações vindouras. Imploramos sinceramente a todos os tomadores de decisão reunidos na COP28 que aproveitem este momento e ajam com urgência, tecendo um conjunto de ação compartilhada e profunda responsabilidade. Daí, o apelo para uma ação rápida, colaborativa e resoluta para curar nosso mundo ferido e preservar o esplendor de nossa casa comum. Uma maneira de restaurar a esperança para as gerações futuras e empreender esta viagem rumo a um futuro de resiliência, harmonia e florescimento para toda a vida na Terra. E passamos agora à reflexão de Monsenhor André Sampaio de Oliveira sobre a liturgia deste primeiro domingo do Advento, tempo de renovação e de esperança. A reflexão é de Monsenhor André Sampaio, na voz do colega Silvonei José.
A Igreja começa, neste domingo 3 de dezembro, um tempo novo. É o tempo de Advento, tempo de preparação para o Natal que se aproxima. Ressoa na liturgia da Igreja o convite a anunciar a feliz notícia. Deus vem. Duas palavras apenas anunciam a todos os corações a esperança que renova a vida do homem e lhe abre horizontes de uma vida em plenitude. Duas palavras apenas são luz que ilumina o nosso caminho, que aquece os nossos corações e nos abre ao amor de Deus e ao nosso próximo. O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade, uns para com os outros e para com todos. Advento, em latim, adventus, significa vinda. Em que consiste, então, a vinda do Senhor? Será que essa vinda também nos envolve e responsabiliza? Caminhar em tempo de advento é olhar para o nascimento de Cristo há mais de 2000 anos. É apontar para a sua última vinda gloriosa, mas é também estarmos vigilantes e atentos às suas vindas, no hoje das nossas vidas. Preparar o Natal é olhar para a vinda de Cristo. Ele já veio. Nasceu num lugar concreto, num país concreto, e transformou a nossa história e a nossa vida. Naquela pequena povoação da Judéia, em Belém, nasceu Jesus, filho de Maria. E esse menino iniciou um caminho do qual todos nós somos herdeiros. Olhar para esse acontecimento que marca a história é sermos introduzidos na história da salvação, do projeto de Deus que vem até nós, de uma forma muito especial, em seu Filho Jesus. No Advento, também preparamos a última vinda do Senhor. Ele há de vir na sua glória no final dos tempos. O Advento é um tempo favorável para a redescoberta de uma esperança, não vaga nem ilusória, mas certa e confiável, porque está ancorada em Cristo, Deus feito homem, rochedo da nossa salvação. Com essa confiança, construímos agora o nosso presente e olhamos para o futuro com os olhos de esperança, com os olhos de Deus. Mas Deus vem. Ele vem agora, no hoje das nossas vidas. Advento é, por isso, tempo de vigilância e de oração, tempo de perceber e experimentar a presença de Deus, a sua visita constante às nossas vidas. Deus vem agora, a nós, de muitas maneiras, através dos acontecimentos e das pessoas. Seja, pois, este tempo um estímulo para estarmos com os olhos e os corações bem abertos, vigilantes e atentos à descoberta da presença de Deus nas nossas vidas, na igreja e na sociedade, na família, no trabalho, na escola, na dor e na alegria. Veio, virá e vem sempre. Não é um simples movimento constante de aproximação, mas revela-nos quem é Deus. Um Deus que continuamente se aproxima do homem, o resgata e recria. Não é um Deus ausente e desinteressado da nossa vida, mas é um Pai que vela por nós com amor e carinho.
E agora, amigo ouvinte, o cantor, compositor e catequista Antônio Cardoso nos traz em A Canção e a Prece, Natal de Luz em Família.
Ano após ano, uma gente atravessa oceanos. Mas quando chega dezembro, nos vemos na luz. Luzes que brilham, chegou o Natal. Mas o Senhor é quem veio brilhar para nós. Natal de luz em família. Ano após ano, a gente se encontra aqui. Filhos da terra que voltam pro colo dos pais. Bênçãos vieram pedir, forças vieram buscar nessa fonte. Natal de luz em família. Eu vim juntar a minha luz, a tua luz. Pois o Natal é tempo de iluminar, fazer brilhar a luz de Deus em nossos corações. Melhor presente nunca houve nem haverá. Hoje o Evangelho chama-nos a atenção para estarmos atentos, prevenidos. Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que ao partir para o estrangeiro deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. Durante todo o ano, sempre temos as nossas responsabilidades. É por isso que, nesse instante, neste primeiro domingo do Advento, nesta primeira vela que se acende, queremos estar especialmente iluminados, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua resiliência, pela Tua paciência, pela Tua esperança, Jesus, pela Tua paz, para que assim, controlando as nossas emoções, os nossos impulsos, possamos Te acolher no coração, o nosso coração que quer ser verdadeiramente a Tua manjedoura, Senhor. Ano após ano, a gente agradece de novo ao Deus que é Pai e por tudo que Ele gerou. Glória ao Espírito Santo que fecundou em Maria o nosso Messias, Natal de luz em família. A gente vê as luzes se acendendo por toda a cidade, nas árvores, nas ruas, nas casas, nas igrejas. Mas sabemos que Tu, Jesus, és a verdadeira luz. Sol que não se deita nunca para descansar. Luz que não se apaga nunca. Por isso queremos em Ti, neste início de dezembro, sabedores que todo o acontecimento que está por chegar coloca-nos verdadeiramente de pé diante dos acontecimentos da vida, para que sejamos misericordiosos como igreja, como família.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa deste domingo. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando uma boa semana que se inicia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!